Nessa passagem de Marcos 11, 24, a passagem do Jesus falando sobre aquele acontecimento da figueira, há uma palavra de Jesus aqui dizendo, versículo 23, Marcos 11, 23. Não, Marcos 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Vamos notar que nessa frase Jesus está ligando a fé com a oração. Por que que ele faz isto? Porque o Pai tem uma grande satisfação de atender as preces e receber os pedidos dos seus filhos. E ele tem a sua resposta mediante o grau de credibilidade que nós temos no seu poder de realizar o que lhe pedimos. Em outras palavras, Deus quer responder à oração, mas Deus colocou aqui uma condição: a fé que nós temos nele. Eu creio que Deus quer realmente nos educar nisto. Porque para Deus a fé é importante quanto é a oração. E a oração se torna então o veículo pelo qual nós expressamos a nossa fé, que Deus é poderoso para responder a nossa oração. Onde Deus encontra fé, ele realiza o que lhe é pedido. Uma fé vacilante não move a mão de Deus. Um dos apóstolos ensina que ao termos uma necessidade, devemos pedir a solução a Deus. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida pelo vento. Vou usar a expressão aqui: a oração sem fé, o pedido sem fé, esse pedido é impelido pelo vento. Não chega à presença de Deus. A fé é essencial para a vida, essencial para que a vida cristã alcance maiores resultados. A fé é uma benesse de Deus. Ele nos concede para que saibamos que não é pela força nem pela violência que nós vamos alcançar grandes conquistas. É pelo seu poder divino operando em nós e através de nós. Não é pela nossa capacitação pessoal. Ah, meus irmãos, uma das coisas não me agrada quando uma pessoa da congregação chega para mim e diz assim: pastor, ore por mim, porque a sua fé ou a sua oração Deus atende. Meus irmãos, toda Todas as pessoas que são filhos de Deus podem pedir diretamente a Ele. Eu creio também que Jesus ensinou que quando dois pedirem concordando, Ele faz. Mas não é a minha oração, não é a minha fé, é a oração, é a fé da pessoa que é filho de Deus, que tem que falar com o seu Pai. Não é a nossa capacitação pessoal. Quando a fé é depositada em Deus, as suas manifestações operam em nós, através de nós, e responde, e Deus responde às orações. O que nós temos é que ensinar o nosso povo, os nossos discípulos, a se dirigirem a Deus devidamente. E eles sejam aqueles filhos que chegam ao Pai numa intimidade que Deus quer ter com seus filhos e expressar ao Pai as suas necessidades. Eu gosto de orar é com aqueles que não sabem orar, porque aí eu vou ajudá-los, eu vou servi-los, eu vou prestar um benefício a eles. Ela se expressa quando há inteira confiança no poder do Altíssimo, reconhecendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Efésios 3:20. O nosso Pai nos quer ver confiantes na sua pessoa e somente nele. Deus não deseja que a sua obra seja feita independente dele, usando o nosso esforço. Ele sabe que por nós mesmos nós não alcançamos nada. Ele quer apenas que nós sejamos colaboradores dele. E quando nós oramos, nós estaremos colaborando com Deus. Lembremos que nós também não somos senhores da obra de Deus. Ele apenas nos colocou nela como seus servos, nos confiou uma responsabilidade. Nós responderemos a Ele pela nossa fidelidade. Nunca esqueçamos que o Senhor é o Senhor da obra. E o Senhor da obra traz todos os recursos para a obra que Ele quer fazer. Primeiro Tessalonicenses, Paulo 5:24, Paulo põe esta frase: fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Fiel é aquele que corresponde à confiança depositada em sua pessoa. A nossa fidelidade a Deus alcança o seu mais alto grau quando nós refletimos o que Jesus quando nós refletimos exatamente o nosso grande desejo de estar com Ele, saber que Ele fará. Ao recebermos a vida vindo de Deus, ao recebermos a fé vinda de Deus, saibamos que é para expressá-la em cada momento do nosso viver. Em Romanos 1:17, Paulo declara que o justo viverá pela fé. Nós aplicamos sempre este texto, quase sempre este texto, nós aplicamos a fé que precisamos ter para nos converter e para ter a vida cristã. Mas este viver pela fé, o justo viverá pela fé, é para todas as demais expressões da nossa vida. Paulo testemunha, este viver pela fé, que essa fé, é possível viver pela fé, dizendo, este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que bom que esta frase nós pudéssemos também colocar na nossa biografia, né? Chegar um momento da nossa vida cristã que é dizer, bem, este viver que eu estou vivendo aqui, vivo pela fé no Filho de Deus. Não há outra declaração tão importante como essa para fundamentar o nosso viver em Cristo. Pela fé, a vida que eu vivo aqui é pela fé, eu a vivo no Filho de Deus, em Cristo. A fé é um dom de Deus que vem para nós, para que nós a expressemos continuamente. No livro de Hebreus, ainda no capítulo 11, ao definir a fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, mostra que a fé é uma sólida base para a esperança cristã repousar. A fé tem por objetivo aquilo que não possuímos, mas que precisamos, em especial no plano espiritual. Ela nos oferece a inabalável certeza de que Deus realizará suas promessas. Muitas vezes nós clamamos tal como os discípulos fizeram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então o Senhor nos responderá, conheçam-me. Saibam quem eu sou, reconheçam o que eu faço. Aprendam comigo, então tereis a necessária fé. Indaguemos a nós mesmos, que conhecimento nós temos daquele que é todo-poderoso? Quais são as reais experiências que nós temos com Ele? Muitas pessoas dizem, eu tenho fé. Mas o que elas falam é apenas uma fórmula, não é uma realidade. Isso não é suficientemente bom, pois essa declaração mostra que falta uma convicção pessoal. Somente conheceremos Deus através de uma comunhão viva com Ele, uma comunhão intensa. É no quarto fechado, com as portas fechadas, para orar em secreto, que o Pai que vem em secreto recompensará. Meus irmãos, busquem o quarto secreto mais seguidamente. Se não tiver a hora do dia, levantem mais cedo. O Atmani tem um capítulo em um dos seus livros falando somente sobre a bênção de madrugar para orar. E eu digo amém ao que ele disse. Lutero dizia que quando o dia que amanhecia ele tinha mais trabalho para fazer, ele redobrava suas horas de oração. Porque Deus ia à frente dele, já solucionando o que ele precisava solucionar. E esta é uma grande verdade. Nós não temos porque não buscamos, não pedimos, não batemos. O Senhor espera isto de nós. Creio que a vida do pastor tem que ser uma vida de oração contínua. No quarto fechado é uma oração, mas andando pela rua é outra oração. Dirigindo o carro, experiência que eu não tenho, é outra oração. É um momento. Vamos usar a oportunidade. Estamos esperando numa repartição até que sejamos atendidos. Que oportunidade para orar. Nós temos tempo para oração. Se não oramos, é porque nós ainda não nos dispomos a fazer isto. E o Senhor quer isto de nós. Ele pede isto de nós. Na porta fechada, o Pai que vê em secreto te recompensará. E em especial, quando nós lhe pedimos o dom da fé. Pai do Senhor Jesus Cristo, desde a criação do primeiro homem, nunca deixou de revelar, de se revelar aos que querem conhecê-lo. Jeremias 28:13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, logo em seguida, num domingo pela manhã, depois de fazer todos os ofícios do culto, ainda na denominação, a minha esposa levou as meninas para almoçar na casa do meu sogro, minha sogra, e eu disse, eu vou ficar aqui para me preparar para a noite. E quando eu entrei no escritório, abri a Bíblia, uma voz aqui dentro disse assim, está te faltando alguma coisa. Eu disse, Senhor, o que é que está me faltando? Não veio resposta. Daí a pouco a voz de novo disse, está te faltando uma coisa. Eu disse, Senhor, o que é que está me faltando? Eu já fui batizado quando criança. Eu me converti, aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Agora fui batizado com o Espírito Santo. O que é que falta? Mas ele não respondeu. Quando eu pedi pela terceira vez e não veio resposta, eu disse, Senhor, tu vai me falar então pela tua palavra. Não aconselho isso a ninguém, mas naquela ocasião eu fiz. Mas eu creio que podemos, às vezes, em situações, fala, Senhor, pela tua palavra que eu escutarei, né? Abri, assim, na casualidade, pus o meu dedo, e era um texto que dizia sobre batismo nas águas. Eu disse, Senhor, eu não posso aceitar isto, porque será um escândalo. Um pastor metodista que agora, depois de tantos anos de pastorado, vai ser batizado. Na denominação seria um escândalo mesmo. Senhor, não é isto. Abri de novo, Senhor. Outra página, outro texto de batismo. Fechei a Bíblia. Senhor, é impossível. Não posso fazer isso. Fala-me agora pela terceira vez. No outro texto. Mesmo assunto. Batismo nas águas. Bem, eu meditei um pouco e disse, Senhor, então eu vou me batizar. Mas tem um irmão que está assistindo conosco aqui, veio dos Estados Unidos, do Donald. Ele vem de uma congregação batista. Eu vou pedir para ele me levar no rio Guaíba. Ele e eu só, ele vai me batizar. Ninguém mais vai ficar sabendo. Aleluia. Tá bom. Acontece que aqueles dias, eram os dias de carnaval, Moisés já tinha pedido licença de pastorado, e eu disse para Moisés, então tu vais na chácara, e segundo, eu tenho que atender a minha congregação, segunda-feira eu vou bem cedo para a chácara e te ajudo depois na ministração. Segunda-feira de manhã eu fui para a chácara e o Moisés estava lá na sua ministração. Quando chegou um pouco antes do meio-dia, ele disse, irmãos, nós temos algum tempo, nós vamos responder ao que alguns irmãos pediram. Alguns irmãos estão pedindo para ser batizados. E eu quero... Nós queremos batizar somente aqueles que se converteram na renovação e que não têm maior comprometimento com a sua congregação, se é que vem de congregação, porque naqueles dias se convertia tanta gente de uma hora para outra. Porque nós estamos num movimento novo e nós não queremos criar problema com o batismo. Então, os irmãos vão se preparar. E ele e o Donald entraram na piscina para batizar as pessoas. E quando as pessoas fizeram uma fila, ir um por um descendo a escada até a água, nós ficamos cantando. Eu tinha lido um texto bíblico, ficamos cantando, louvando a Deus, e eles estavam batizando. Era uma fila grande. Quando o último chegou para descer, o Espírito me disse, é a tua hora, vai agora. Eu tive tempo só de tirar o sapato e os óculos. E fiquei na escada. O Moisés estava de costa para mim e ele não me viu. Quando ele terminou de batizar a última pessoa, ele disse assim, há alguém aqui que quer ser batizado? E eu disse, eu quero. E desci a escada para ser batizada. Ele e o Donald me batizaram. Depois que eles me batizaram, Moisés virou para o povo e disse, irmãos, eu estava numa luta. Se eu me batizava ou não. E eu pedi para Deus um sinal. Eu disse, se algum pastor aqui presente, e haviam vários pastores, pedir para ser batizado, então é o sinal que eu preciso ser batizado. Então o Donald e eu batizamos o Moisés. Até nisso nós estamos unidos, não é, Moisés? Meus irmãos, mas logo em seguida, um pastor da igreja episcopal, um anglicano, estava com a sua filha, e a sua filha estava incomodando. Pai, deixa eu ser batizado. Ele disse, minha filha, nós somos episcopais. Tu já foste batizada, tu não pode ser batizada de novo. E ela insistia, pai. Quando o Moisés estava batizando, a filha disse para ele: pai, eu vou. E o Espírito confirmou no coração dele: vai junto. E ele foi e foi batizado. Mas todas as pessoas que estavam sendo batizadas ficavam dentro da piscina fazendo uma roda. E ali nós ficamos louvando a Deus e cantando. De repente alguém deu um grito: o pastor Lauro está debaixo d'água. Aí o Donald correu para lá, procurou levantá-lo, tirá-lo. Ele foi levado para a casa do irmão que estava cedendo lugar ali. E foi, da pouco veio a notícia: ele morreu. Está morto, parada cardíaca. Mas lá haviam os irmãos orando. E aqui fora todos nós estávamos ajoelhados orando e clamando ao Senhor. Aí veio a notícia: ele ressuscitou. Realmente, o coração parou de bater. Foi dado por morto, mas reviveu. Foi, meus irmãos, um milagre que Deus realmente fez. Aleluia. Glória a Deus. O clamor daquele povo ali foi tão intenso. A fé foi colocada em Deus. E o morto ressuscitou. Meus irmãos, a nossa história é marcada por esses acontecimentos que só Deus pode fazer quando Ele encontra a fé. Meus irmãos, mas na história seguinte do meu batismo, não batismo, que Deus está me mandando fazer, no domingo seguinte, chegou um casal e disse assim: pastor, trouxemos o nosso filhinho para o senhor batizar. Eu não havia ainda pegado a história do batismo ainda. Era novidade para mim. E eu fui oficiar. E eu fazia aquilo com muito cerimonial. Peguei a criança, depois de ler lá o ritual de batismo da criança, subi até o altar, levantei a criança como fazia, e quando eu levantei a criança, Deus me disse assim: por que que tu estás batizando uma criança se o batismo de criança não serviu para ti? Bem, eu já tinha posto água na cabeça da criança. Eu disse, devolvi a criança para os pais, eles sentaram na congregação. Aí eu tive que dizer para a congregação: meus irmãos, este é o último batismo de criança que eu faço. As crianças que nascerem de hora em diante, eu vou pedir um favor: convidem um pastor de qualquer congregação metodista da cidade. Ele vem aqui e ele vai batizar. Bem, acontece que no domingo seguinte, a família que tinha o seu nenê para batizar foi lá no bispo e pediu para ele batizar a criança. Bem, quando chegou na hora do batismo, eu disse: eu passo a palavra ao bispo, ele estava sentado no primeiro banco, ele vai fazer esse batismo. E eu sentei ao lado do Moisés. Eu acho que nós pensamos a mesma coisa. Agora vai vir. Mas, meus irmãos, aquele homem leu o ritual, fez o batismo, conversou com os pais ali, não disse uma palavra sobre o que eu não estava fazendo. Eu aprendi, meus irmãos, que o batismo de criança não tem nenhum uma expressão de fé para a criança. Porque Deus quer que cada pessoa faça a sua profissão de fé a Ele e então seja batizado. A tradição, meus irmãos, que criou esta história de batismo de criança, que vem lá desde a igreja de Constantino, meus irmãos, é um engano, porque as pessoas geralmente fazem assim, isso era na denominação, eu fui batizado com criança, tenho tudo, estou salvo. E a Igreja Católica ainda afirma de uma forma mais drástica, né? Está salvo para sempre. Agora, meus irmãos, o ano passado, no mês de maio, quando eu fui à Noruega com o Jon e a Marta, fomos lá para impor as mãos sobre o Fred, o irmão do... O Fred foi meu discípulo desde que ele veio, acho que ele tinha uns 13, 14 anos, para o nosso meio. Ele cresceu conosco, foi para a Suécia para estar lá, levando o evangelho ao seu povo, ao povo que ele nasceu, da sua família. E ele queria a minha presença lá. E então Deus me proporcionou isto. Eu estive na Suécia e na Noruega. Porque haviam dois retiros, um na Suécia e um na Noruega. Aqueles retiros, e depois nos cultos, nas casas, em cultos caseiros que eu fui convidado para falar, as perguntas que me faziam eram só sobre o batismo de criança, porque a Igreja Luterana é oficial nesses dois países. E todos aqueles que estavam naquelas reuniões vinham de famílias luteranas. Queriam um novo e encontraram o novo e queriam seguir o novo. Mas eles tinham um comprometimento. E entre muitas pessoas que eu tive que ministrar e ministrar e ministrar a muita gente, e até mesmo no conjunto, um homem chegou e disse, eu sou de origem luterana, estão insistindo muito no batismo, mas eu não posso me batizar porque meus pais vão sofrer com isto. Eu já dei permissão para minha esposa se batizar. Aí eu chamei o Jon e disse, Jon, me traduz aqui, vamos falar para este homem. Falamos, explicamos tudo. Ele disse, eu vou pensar. Qual não foi a minha alegria quando, tempo depois, o Fred me fala por telefone e diz, sabe, o irmão aquele foi batizado ontem. Eu dou graças a Deus porque essa renovação trouxe tantas coisas novas para nós, nos colocando dentro da vontade de Deus. Não é o que a teologia fez, as tradições de igreja que valem, é o que Deus quer, o que está na sua palavra. Está claro na palavra muitas coisas e as pessoas pulam por cima como nós fazíamos antes, quando não fomos batizados com o Espírito Santo. Eu me lembro que muitos textos da Bíblia eu passava correndo, porque eu não tirava nada deles. E eram hoje textos para mim riquíssimos, preciosos. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, a terceira conversa com Deus foi assim. Ele me perguntou, Erasmo, tu crês na minha palavra? Quando ele me falou aquilo, veio à mente todo o meu liberalismo teológico que ainda perdurava em mim e que eu recebi da Faculdade de Teologia, não dos meus pais, porque meus pais eram metodistas da outra geração. Eu tenho em casa um livretinho pequeno, assim que o meu pai editou, publicou, e ali diz catecismo metodista. É uma pergunta e a resposta é com uma frase bíblica, um texto bíblico, mostrando sempre o que, que a palavra de Deus diz sobre aquele determinado ponto. Mas na Faculdade de Teologia, que já falei aqui, eu tive um professor muito modernista e eu fui na onda. Naquele momento que Deus perguntou, me veio tudo isso, eu disse, Senhor, eu renuncio tudo que está no passado. De hora em diante, eu creio na tua palavra, assim como está escrito. E meus irmãos, é assim que eu creio na palavra. Eu tenho este comprometimento com Deus, de crer no que está na sua palavra. E nada mais que vem de fora da palavra. É interessante nós notarmos nos relatos do Novo Testamento que não são os Nicodemos, nem os sumos sacerdotes, ou os jovens ricos, ou quaisquer membros da estirpe intelectual de Israel que estiveram diante, ou melhor, que tiveram os seus nomes escritos em algum lugar. Mas diante dos nomes desses homens não apareceu esta frase, pela fé. É relevante notar que Jesus encontrou a fé presente num centurião romano, um estrangeiro, de quem Jesus diz, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, eu achei fé como esta. E esse, nem mesmo em Israel, estão todos aqueles doutores da lei, do qual Paulo foi aluno, mestres de Paulo. Jesus disse, naqueles corações não tem a fé que este homem tem. Um centurião romano, um homem que nem israelita era. Estando Jesus num barco, passou para outra banda e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em um leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mateus 9:1-3. O paralítico andou. Uma mulher, ovelha perdida da casa de Israel, veio e adorou Jesus dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mateus 15, 24, 28. Podemos citar outros textos. Esses são suficientes para nós vermos o fruto da fé. A igreja precisa produzir homens e mulheres com fé. Fé transbordante dos seus corações. Para isso, a igreja precisa levar a cada discípulo, cada pessoa em sua congregação, a ter um profundo conhecimento de Deus. A fé cristã não é fortalecida por muitas informações que fazemos, mas assim pela contínua comunhão com Deus e com a sua palavra. Jesus, de uma forma muito simples, ele disse, por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, credes que recebestes, e será convosco. Notemos o verbo passado, credes que recebeste. O pedido de hoje, ontem já estava na nossa caixa de correspondência. Deus tem pressa em conceder a fé àquele que a pede, para efetivamente usá-la. Ele não quer que ela seja para nós uma condecoração. Ele quer que seja uma ação em nós. Uma vez Jesus censurou a frágil fé dos discípulos, dizendo: ora, se Deus veste a erva do campo, e ali está ela, meus irmãos, que hoje existe, amanhã já não existe mais, é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olhai para os lírios do campo, eles não semeiam, nem finam, nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o lírio do campo. Eu gosto de ver flores e de lidar com elas. Mas eu sempre penso, ó linda flor, o Deus que me criou, criou também a ti. E a formosura que está em ti, ele quer ver em meu coração. Senhor, aprimora no meu coração a fé em ti. Meus queridos irmãos, a pequena fé impossibiliza a realização de atos que pedem uma ação imediata. Quantas vezes ficamos com um problema meses a fio, quando nós poderíamos ter resolvido quando ele apareceu pela primeira vez? Pequena fé impossibilita a realização de atos que pedem uma ação imediata. Saibamos que a fé age resolvendo os mais difíceis problemas. Ela traz paz no meio da turbulência dos nossos dias agitados. Meus queridos irmãos, a maior necessidade da igreja em nossos dias é ter pastores no rebanho do Senhor, cheios de fé, que se tornem mestres cultivando a fé nos corações dos discípulos e sejam líderes que saibam experimentalmente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Uma magistral declaração de fé que Paulo demonstrou diz: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, pela fé, nós já morremos em Cristo. Romanos 6, 8. Pela fé, nós fomos, pois, sepultados com ele na morte. Romanos 6, 4. Ele nos deu vida juntamente com ele. Colossenses 2, 13. Cremos que também com ele viveremos. Romanos 6, 8. Também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 17. Se perseverarmos também, com ele reinaremos. 2 Timóteo 2, 12. Com estas frases, irmãos, saibamos que Cristo é tudo para nós. E se nós estamos em Cristo, tudo de Cristo está em nós. Esta é a fé que nós devemos professar. Amém. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Torna presente no nosso viver. Porque, Senhor, quando os teus olhos passam por toda a terra, para tornar-se forte com aqueles cujo coração, para tornar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente teu. Nós queremos ter este coração totalmente teu. Faz isto, Senhor. Por amor de nós, por amor da tua igreja, a qual aqui nós representamos. Concede-nos, Senhor, a fé que vem de ti. Amém.